São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 4 de outubro de 2021, dia de adotar um animal, dia do agente comunitário de saúde, dia dos animais, dia da arquitetura, dia do barman, dia do cachorro, da habitação, dia do médico do trabalho, da natureza, do paisagista, do pantaneiro, do poeta e dia do rodeio.
E é dia de São Francisco, protetor dos animais. Essa é a edição 13.704 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença em meio à nebulosidade e a semana será marcada por pancadas de chuva. Não faça fogueiras, evite incêndios, temperatura em elevação com os termômetros agora marcando 27,5 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
STF pode liberar sumiço na eleição de 2022.
E o Rio de Janeiro quer Réveillon e Carnaval sem restrições.
Número de famintos aumenta 27,6% no Brasil em 2 anos.
Tempestade de areia deixa mortos e feridos no interior de São Paulo.
Dieta vegetariana é adotada por 14% dos brasileiros.
Desmatamento na Amazônia vai aumentar risco de calor extremo.
Brasil fica em terceiro e Portugal fatura o Mundial de Futsal.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Hoje é dia de São Francisco, protetor dos animais. Ontem, lá no bairro São Francisco, tivemos a missa às 10 horas, em seguida, bênção dos animais. Hoje, para comemorar o dia de São Francisco, haverá missa às 19 horas e 30 minutos, na capela de São Francisco. Preste atenção, o centro da cidade amanhã faltará água. Nós recebemos um comunicado da Sabesp. Amanhã, dia 5... das 4 horas da manhã até as 12 horas, vai ficar sem fornecimento de água, porque a Sabesp vai fazer um reparo na distribuição. Vai começar do Poço do Pinhato até a Avenida José Luiz Franco da Rocha. Vai pegar bem o centro da cidade. As ruas afetadas onde tem residências e comércio é a Jeremias de Pardo Arco, a Nhonhô Livramento, a Rua Doutor Raul e Ananias de Carvalho. Todo centro aqui nesse período aí, perímetro, nós teremos a falta de água amanhã. Nós já estamos avisando para vocês economizando. Faltará água amanhã das 4 da manhã até às 12 horas.
O Ministério da Agricultura irá submeter à consulta pública uma proposta de novo regulamento técnico de identidade e qualidade para a venda de carne moída no país. O texto prevê, entre outras coisas, que a carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem e que cada pacote do produto poderá ter no máximo 1 quilo. A proposta estabelece também que a porcentagem de gordura de carne moída deverá ser informada logo após a denominação de venda.
A cooperativa Recicla Monte Alto, todos os meses, sorteia 2 cestas para os munícipes que colaboram com o lixo reciclável. Então foi sorteada aqui a Neuza Azevedo, da rua Hermenegildo Lian, 250 da Vera Cruz, e o Cícero Souza, da rua Otoni Bertoz, 240 no Bandeirantes. A própria cooperativa Recicla estará entregando as cestas para os ganhadores.
Ninguém acertou as dezenas do concurso 2415 da Mega Sena. O sorteio aconteceu em São Paulo. O prêmio acumulou 35 milhões para a próxima quarta-feira. Os números sorteados foram 10, 12, 26, 29, 35 e 60. A Quina teve 61 apostas vencedoras. Cada uma vai receber R$ 45.170. A Quadra teve 4.773 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 824.
Bons momentos em família começam no Savegnago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Fone Concórdia 900ml, R$ 6,99. Arroz Pop 5 quilos, R$ 15,80. Detergente líquido IP 500ml no Savigan, R$ 1,75. Amaciante P leve 2 litros, pague 1 litro e 600ml, R$ 6,58. No cartão Savegnago, R$ 5,98. Café brasileiro 500 gramas, R$ 9,90.
Savegnago, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$ 500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem! Agora é Minha Supermercado. Ofertas dessa quarta-feira. Óleo de soja Vila Velha 900ml com cartão amarelinha pague R$6,88. Salsicha hot dog Resende o quilo R$8,90. Cebola nacional quilo R$0,98. Área granel cada 100 gramas R$1,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11:11 nesta segunda-feira, 4 de outubro. Nós estamos recebendo o pessoal da Âncora Segurança Patrimonial, o Fernando Ferraz e o Guilherme Pastore De Luce. Entrevista que vai trazer informações bastante importantes para os nossos ouvintes. Obrigado pela presença. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos ouvem.
Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Nós estamos com o pessoal da Âncora, que a Âncora Segurança Patrimonial já há algum tempo atua em Monte Alto e na região, prestando aí serviços de segurança, mas é sempre interessante mais detalhes sobre a empresa, Fernando. Gostaria que você passasse para os nossos ouvintes rapidamente um histórico da empresa.
A empresa, ela nasceu, todo mundo sabe, né, do Fernando e da Ângela, os dois policiais civis, atuando até hoje. A empresa tem 15 anos de existência, hoje conta com aproximadamente 95 colaboradores, clientes monitorados na casa de 800, e atendemos hoje em grande número de clientes, Catanduva, Santa Adélia, Pindorama, Jaboticabal, Monte Alto.
Atende a região, Fernando?
Sim, sim. Principalmente em atendimento de condomínio, atendimento remoto em condomínios.
Essa participação, essa presença da Âncora em diversos setores aí, você disse, agrega muitas pessoas, né, Fernando? Agrega trabalhadores aí, profissionais aí, dá oportunidade para muita gente, né?
Sim, sim, é como eu citei, são 95 pais e mães de família, né, trabalhando, tem pessoas ali que estão com a gente desde o início, há 15, 10 anos de, ali com a gente. Devemos frisar que tem vigilante, portaria, recepção e a parte de assistência técnica, que é a parte que o Guilherme que comanda e gerencia tudo isso hoje.
Um crescimento muito expressivo com relação à segurança privada nos últimos tempos, hein, Fernando?
Infelizmente, a gente vê, é notório, todo mundo sabe, todo mundo está enxergando, que as forças públicas, elas estão sofrendo bastante defasagem, principalmente,
desgaste, né?
Isso, principalmente no número de funcionários. Eu estou na polícia há 30 anos, é uma instituição que eu a amo e venero, respeito muito, mas infelizmente, se eu for citar algumas coisas de quando... eu entrei na polícia em 92 e hoje estão muito diferentes. Infelizmente, muito diferentes.
Naquela época era melhor, né? 92, podemos falar.
No comparativo, né?
Só para você ter uma ideia, em 92, Monte Alto, eu não sei exatamente quantos mil habitantes tinha. Mas nós éramos em 35 policiais civis. Hoje, Monte Alto, eu acredito que triplicou o número e nós temos aí o número de policiais que tem hoje.
Bem, bastante reduzido. Né? Com relação à segurança pública, a tecnologia tem que andar junto, né? Ou à frente. Nós tivemos o prazer e a oportunidade de visitar as instalações da Âncora. Você nos mostrou todas as instalações, o investimento que foi realizado lá e tecnológico, né, Fernando?
Para
poder
própria, né,
Paulo? Sede própria, para poder oferecer um serviço de qualidade de ponta para os seus clientes, né?
Sim, sim, com a vinda do Guilherme pro quadro, né, de colaborador, aí nós investimos pesado na parte tecnológica e é isso que está fazendo com que a gente sobressaia em toda a região. E lembrando que, como você citou, apesar de a gente ter déficit nas forças públicas, a gente é muito trabalha junto, a empresa e polícia, sempre fomos muito bem atendidos, independente da defasagem ou não, muito bem atendidos. Estou te falando agora como empresa, toda vez que a gente precisa, seja da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, somos atendidos, porque a gente também depende dessa força pública,
é um complemento.
Então a gente, eu aproveito para agradecer todo o pessoal aí, os comandantes da Polícia Militar, da Guarda Municipal, doutor Marcelo, por essa parceria.
Polícia Federal, vocês têm monitoramento da Polícia Federal? Como é que funciona aí?
Sim, a âncora, ela é vistoriada anualmente pela Polícia Federal. Então, todo ano nós recebemos a visita dos agentes, que desde instalação, armamento, coletes, a prova de bala, tudo a gente tem que mostrar para eles, aí sim eles soltam um certificado anual para a gente.
Certo. Eu quero aproveitar a presença do Guilherme aqui. Guilherme, nós tivemos aí nesse final de semana um furto na zona rural, se não me engano, de trator.
Isso.
Mas através do rastreamento da âncora, esse trator foi recuperado? Conta pra gente, como que foi, Guilherme?
Exatamente, João. Eu vou até iniciar parabenizando a ação da guarda, porque foi muito importante a ação da guarda. Eles conseguiram a recuperação do trator. Só que eu vou falar a visão do cliente-empresa.
Certo.
Porque como é que ocorreu? Esse furto começou em um sítio e teve um disparo de alarme. E é o que nós estávamos falando de tecnologia, de usar a inteligência para ajudar na segurança, inteligência e tecnologia. Teve um disparo de alarme, esse disparo de alarme foi verificado na nossa central de monitoramento, então o pessoal, os bandidos cortaram a energia do local. Como a gente tem um bom projeto de segurança no local, onde o proprietário também entende isso, investe na segurança do local, chegou para nós no monitoramento, a partir desse evento de corte de energia, a operadora notou que já haviam indivíduos lá tentando roubar o trator. Nesse momento, deu disparo de movimentação do trator, porque o nosso sistema de rastreamento hoje tem uma agenda de horário que o trator pode e que não pode mexer. Então, naquele lugar, chegou um evento para a gente, movimentação fora de agenda. Entramos em contato com o proprietário, falamos, o proprietário acompanhou nas câmeras também e notou o furto. Aí sim a gente fez o contato com a guarda, junto com o proprietário, que tem uma proximidade muito boa com a guarda, inclusive nos elogiou muito o atendimento rural que a guarda vem fazendo. E com isso a gente conseguiu o apoio e fazer esse meio para que a guarda fizesse o fim e conseguisse recuperar esse trator que foi furtado.
E foi recuperado, parece que estava dentro de um caminhão baú?
Exatamente, Moreira. A gente deu a rota, né, para o proprietário, na estrada, pelo rastreador, onde é que estava indo. E aí a guarda conseguiu interceptar esse caminhão e conseguiu recuperar o trator do proprietário.
O mais importante é recuperar o trator.
Nós estamos nas páginas do Facebook,
tá
mostrando o trator, mostrando o caminhão, né, que carregava esse trator, né, que foi recuperado. Quer dizer, o custo-benefício do investimento é bastante interessante, né, nesse momento, né, Fernando? O resultado acaba coroando esse investimento desse proprietário, né?
Sim, ô Paulo, eu vou até tomar frente para falar, mas é um valor muito simbólico, se você analisar uma mensalidade de um serviço que consegue avaliar o local que você está, ter um monitoramento do alarme, se tiver um disparo de alarme, visualizar nas câmeras, e tudo isso, se tiver um veículo envolvido, ainda ter o rastreamento veicular. É um valor bem simbólico que a gente tem hoje para ter todo esse apoio. E como eu disse, nós fazemos o trabalho do meio, então é o trabalho de inteligência, é o trabalho de filtrar todas as informações, para que o trabalho fim pela força pública seja mais tranquilo.
Agora, Guilherme, o monitoramento é 24 horas?
24 horas, João. Nós temos funcionários 24 horas, atendimento 24 horas, imagem 24 horas.
Porque se aciona e não tem ninguém lá, fica difícil.
Fica difícil.
Sempre é 24 horas.
Inclusive, João, é isso que prostitui muito o nosso mercado. Muitas empresas dizem ter um monitoramento, mas não tem um monitoramento 24 horas.
Vai ver depois que aconteceu.
Exatamente, exatamente. E não adianta...
Vocês veem na hora, que tocou o alarme, já vê na hora.
Nós trabalhamos sempre com a preventiva, João.
Essa é a prova, né?
Preventiva. Essa é a prova.
Essa é a prova de que realmente funciona. E existe esse monitoramento, né?
Os bandidos fugiram, mas o importante foi a recuperação do trator.
Nós temos o cliente satisfeito, João, tanto com o nosso trabalho, quanto com a guarda, e com o trator dele lá hoje, já está trabalhando. Se o trator tivesse sido roubado, como é que ele ia trabalhar hoje? Entendeu? Então, o satisfatório pra gente é isso. É saber que o cliente está feliz com o nosso trabalho e que o bem foi recuperado pelo trabalho da guarda.
Ah, tem câmera na minha casa, tem câmera lá. Mas tem alguém olhando 24 horas observando, acompanhando as telas.
Essa é a diferença. Dentro
essa
da sua casa
é
você nunca vai ter 24 horas alguém olhando. E lá nós temos um sistema inteligente, quando tem alguma coisa fora do normal, automaticamente ele abre essas câmeras e avisa, dá um gatilho para o nosso operador. Olha para cá que está tendo alguma coisa interessante ali.
Isso não é gasto, isso é investimento na tranquilidade.
Exatamente.
Interessante que você disse pela movimentação. A partir do que o trator movimentou fora da agenda, existe todo esse registro de horário e tempo agendado
para
disparar o sistema?
É uma ótima pergunta, porque assim, a gente trabalha com vários modelos lá. Um dos modelos é o agendamento. Então, tem o horário que o trator pode movimentar, o horário que o trator pode trabalhar, e se ele tiver a movimentação ou uma ignição ligada fora de agenda, esse disparo sai na tela para nós. E aí eu tenho um relatório completo de quando ele ligou, onde ele andou, qual a rota ele traçou, tudo completinho em tempo real.
É interessante porque isso dá uma tranquilidade pro proprietário rural, né, Moreira? A gente sabe dos eventos que têm acontecido na área rural aí e tirar do sono de muita gente, né?
Agora vocês não estão falando da área rural, Guilherme. E na área urbana, nas residências?
Ô Moreira, a gente tem o mesmo trabalho. E aí tem uma diferença, que na área urbana, além do monitoramento de alarme, do monitoramento de câmera e do rastreamento, nós temos o Ronda, que faz o atendimento em loco, para verificar o ambiente. Então, a diferença da área rural, a gente olha pelo CFTV e somos obrigados a acionar a força pública se tiver ocorrendo alguma coisa. Na área urbana, nós, além de todo esse trabalho que a gente faz na área rural, a gente tem o pronto atendimento de um Ronda, de um vigilante especializado para fazer o primeiro atendimento.
Já faz o primeiro atendimento?
Já faz o primeiro atendimento.
Estão dizendo só aqui, Paulo, para completar. Por que os bandidos fugiram? Porque eles perceberam a aproximação da polícia e se mandaram?
Exatamente, João. A polícia fez um cerco, fez um bom trabalho, fez um cerco ali, e eles perceberam que não iam conseguir sair com o caminhão, então deixaram o caminhão e acabaram...
Pegaram outro veículo e fugiram.
Saíram em outro veículo.
A gente acredita que é quadrilha especializada, né?
Com certeza. Com certeza.
Agora, depois dessa aí, eles vão pensar muito bem para furtar na zona rural de Monte Alto, Guilherme.
Tomara, João.
Apenas uma curiosidade, uma informação. Você disse da movimentação agendada desse veículo, poderia acontecer com qualquer outro veículo, né? Agora, por exemplo, na cidade, a pessoa na residência, o meu portão eletrônico, por exemplo, posso agendar abertura e fechamento? Ou se eu esquecer o portão aberto, ou se alguém abriu o portão fora de hora, tem essa possibilidade, Guilherme?
Tem.
Porque muita gente esquece o portão aberto, né?
Tem sim, ô Paulo. Inclusive nos condomínios hoje aqui nós fazemos um monitoramento disso. Todo portão que fica aberto é avisado em tempo real para nós lá na empresa. Então, o legal da tecnologia é isso, dá pra gente montar o quebra-cabeça do jeito que o cliente precisa. Um portão aberto fora de horário, um controle de acesso de uma empresa, quem pode, quem não pode entrar, quem tá autorizado ou não autorizado a entrar, se a pessoa que está autorizada entrou depois do horário, se esqueceu aberto, todo esse tipo de monitoramento e controle de acesso inteligente, nós fazemos ali na âncora hoje.
É interessante porque existe N opções ou centenas de opções para você compor aquilo que você deseja para sua segurança ali, né? Pois não, Moreira?
Alguma pergunta? Falar isso aí. A tranquilidade durante o dia e a noite, né, sendo monitorado. Você está tranquilo com isso. Mesmo assim, muitas vezes não dá nem para evitar, mas que dá para seguir lá e tentar recuperar. E muitas vezes até chegar nos bandidos, tem tudo isso daí. E para as pessoas adquirirem depois as imagens, você fornece ou não?
Ô João, se for o próprio cliente, a gente consegue fornecer essas imagens.
Para o cliente,
o próprio proprietário ali, ele consegue ter as imagens.
Caso a polícia possa requisitar também.
E se a polícia, sempre que eles precisarem, eles vão até a âncora, a gente cede essas imagens para eles, sempre com autorização do cliente. E isso a gente trabalha de uma forma bem, bem rápida e de pronta resposta. Inclusive no cliente do final de semana, agora de manhã, já estávamos com os técnicos recuperando a imagem para poder passar pro pessoal das forças públicas aí.
Que bacana, tá aí. Você vê um trabalho bacana e sigiloso, né?
Exato.
Sigiloso, só para quem interessa, para o cliente. Eu vou lá, eu quero ver, tudo bem. Demais pessoas não têm acesso.
Nós não temos aqui noção de custo, mas as pessoas que porventura se interessarem podem entrar em contato com vocês. Vocês
sim,
vão atender esses clientes.
Nós, né? Temos os telefones, né, por site. E só assim, para deixar mais ou menos, um monitoramento hoje residencial, ele começa na casa de R$150. E o de um rastreador de veículo na casa de R$70. Então você vê que não é nenhum absurdo.
Sim,
aí,
sim.
Óbvio, depois você vai incrementando câmeras, outros serviços, entradas...
agregando.
Aí vai agregando valor também, mas também nada que seja, assim, um absurdo.
3241-1830, esse é o telefone, estão perguntando? 3241-1830, telefone da âncora.
Exato, é esse mesmo.
Fernando, obrigado pela presença aí, parabéns pelo trabalho, o Guilherme também,
Paulo,
por oferecer esse serviço aí.
Esse foi um exemplo, mas já foram recuperados outros
sim.
Também, né? Tem equipamentos, né, Guilherme?
Sim, sim, João. É da nossa rotina sempre estar evitando esse tipo de furto, tá? A gente até escolheu essa data, porque exemplifica muito bem o ocorrido, a ocorrência que teve com o nosso trabalho. Mas isso a gente só veio aqui mostrar hoje, mas acontece dia a dia, isso é nosso trabalho, diário, todo dia, toda noite tem esse tipo de evento.
Na mesma madrugada desse fato, ocorreu também num comércio aqui de Monte Alto, cheio de vitrines, e aí disparou o alarme, o operador viu pela câmera também, a pessoa estava tirando pedra nessa vitrine. Então aí foi onde o nosso vigilante foi até lá, a pessoa já tinha saído do lugar, mas porém, evitou também esse furto também.
Dano maior.
Valeu, né, Paulo?
Com certeza, Fernando, obrigado.
Valeu, um abraço.
Obrigado pela presença aí, parabéns pelo trabalho, mais uma vez, parabéns para a Guarda, Polícia Militar, sempre com essa integração. Sempre juntos aí pela segurança da nossa cidade, né, Moreira?
Certo. Agora, fora de tudo isso, agora uma brincadeira. Tem jeito da âncora monitorar o que os jogadores de São Paulo fazem fora do campo?
Só por Deus, Moreira.
Moreira, eu ficaria muito feliz.
É um plano superior aí.
É brincadeira, Fernando. Um abraço. Guilherme, obrigado, um abraço.
Viu? Obrigado, um abraço. Até a próxima.
Se Deus quiser.
Ofertas dessa quarta-feira. Óleo de soja Vila Velha 900ml com cartão amarelinha pague 6,88. Salsicha hot dog Resende o quilo 8,90. Cebola nacional quilo 98 centavos. Alho a granel cada 100 gramas 1,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é pra isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto pra você.
Feijão carioca, Vasconcelos, 1,599 kg. Lava-roupas em pó brilhante, 2,2 kg, 17,90 kg. No cartão Savinhago, 16,90 kg. Molho de tomate predileta, tradicional, sachê, 340 gramas, 1,9 kg. Sabão em pedra, assim, com 5 unidades de 200 gramas cada, no Savi ganhe 8,98 kg. Capa do colchão mole, Triboi pé inteiro, quilo 26,90 kg.
Savinhago, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial, nós já falamos, demos destaque com relação a essa ocorrência desse trator que foi recuperado. Nós mostramos, inclusive, as imagens desse trator. Felizmente, um final feliz conseguiu-se através dessa integração das polícias, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a Âncora, Fernando da Âncora e o Guilherme, que falaram agora há pouco, relataram e elogiaram, inclusive, o trabalho de todos aí. Esse trator foi recuperado, felizmente.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 32 minutos. Quero mandar um abraço para o vereador Baltazar Garcia. Hoje é aniversário do nosso vereador, Baltazar. Um abraço, Baltazar. E para o William Ferrante também. Nosso ouvinte, William, parabéns para você, muita saúde. E mandar um abraço para o Gambiarra, certo? Com a iniciativa dos policiais e através de informações da comunidade, na data de hoje, a motocicleta que foi furtada no Jardim Bandeirantes, do Monte Altense, conhecido como Gambiarra, foi encontrada no condomínio Paineiras, em Jaboticabal. Está à disposição dele para ser restituída na 2ª Companhia da Polícia Militar de Jaboticabal. Estou vendo a foto dele aqui, a foto moto branca do nosso amigo Gambiarra, já foi recuperada. Quero falar aqui a respeito da vacinação. Hoje teve vacinação, segunda dose da AstraZeneca, para quem fez o agendamento de 40 e 59 anos, agendado na carteirinha para o dia 4. Mas segue o agendamento aí, que tem mais vacinação. A secretária da Educação, professora Regina Tavares Arreca, está aqui conosco, acompanhada do secretário também da Comunicação, o jornalista que está conosco, Luiz Felipe. Vamos falar aqui de vários assuntos. Reca, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos de Monte Alto. É um prazer poder estar aqui novamente, viu, João? Eu demoro um pouquinho para aparecer, mas eu apareço quando precisa.
E é muito bom.
Eu? Muito obrigada.
Luiz Felipe, bom dia, Luiz Felipe.
Bom dia, João, pessoal todo da cultura. Estamos aqui, João, para bater mais um papo, né? Trazer os assuntos aí relevantes. Tem um assunto que a gente precisa realmente trazer à tona e é por isso que nós estamos aqui.
Certo. Antes de eu falar com a Reca, eu gostaria que você falasse sobre o calendário da vacinação para orientar a nossa população, Luiz Felipe.
É, o pessoal às vezes fica na dúvida, né, João? Então, chegou aqui a Monte Alto a antecipação do calendário da vacinação da Pfizer, né? Então, chega aí a 56 dias, ao invés dos 3 meses, aí 80 e poucos dias, a dose 1. Então, o que acontece? Você que tem na sua carteirinha aí a segunda dose da Pfizer, no dia 13 de outubro, no dia 18 de outubro, no dia 25 de outubro e também no dia 3 de novembro, ainda pode agendar online. Todas essas quatro datas, de novo, 13, 18, 25 de outubro. E 13 de novembro estão antecipados. Então, essas datas já pode agendar vacina amanhã, né, João? Ou na quinta-feira. Então, chegou a antecipação da Pfizer aí para essas quatro faixas. E depois vai ter mais.
Certo. A nossa diretora da vigilância está aqui, a Priscila Tressono, também. Depois de algum tempo, sabe por que ela não veio? Vacina, 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 todos os dias. Priscila,
bom dia. Bom dia, Moreira. Bom dia a todos aqui presentes e bom dia a todos os ouvintes.
Certo.
Como o Felipe acabou de falar, então a gente, essa semana tem um adiantamento da segunda dose da Pfizer, né? A gente deixou bem especificado quais campanhas seriam e colocamos até a data da segunda dose para a pessoa poder se orientar melhor, a data que seria a segunda dose e que foi antecipada. Então, as campanhas que a gente tem são as próximas de Pfizer, que também já está dando seus 56 dias, é a campanha da idade de 20 e 21, 18 e 19, que dá agora no meio da semana. Então, nós faremos um novo agendamento, uma nova orientação para que faça o seu agendamento online também para poder receber, então, essa segunda dose na data dos 56 dias no adiantamento e não nos 84 dias como era antes.
Certo.
As AstraZenecas continuam normalmente com os 84 dias. Esse adiantamento foi somente para a Pfizer. Tá? E aí, questão de dose adicional. Nós teremos agora também novo agendamento, 60 anos mais, da dose adicional. Então, quem já tem 6 meses da data da sua segunda dose, nós estamos aguardando um pouquinho para fazer mais para o final da semana, início da outra, porque tem muitas pessoas dando a data agora, tá? Porém, se mesmo assim, quem ainda não tem a data para tomar, que vai ser um pouquinho mais lá em novembro, depois pode ir procurando a vigilância, que nós vamos fazendo novos agendamentos para poder atender toda essa população de dose adicional 60 anos mais. A dose adicional dos profissionais da saúde. Nós já iniciamos a vacinação nos hospitais, nos atendimentos de Covid, tá? Agora estamos iniciando a vacinação dos profissionais da nossa rede e faremos também um agendamento para todos os profissionais que receberam a dose de Coronavac, porque quem recebeu a AstraZeneca ainda não tem os 6 meses para poder tomar a dose adicional, tá? Então aguardem que ainda essa semana a gente tem novas informações.
Tira uma dúvida aí, muitas pessoas... estão contando 6 meses da primeira dose, não é, né?
Não é. Para a dose adicional, tem que contar os 6 meses da segunda dose. Do término do esquema vacinal, tá? Então, seria da segunda dose, certo?
Muitas pessoas, inclusive, fizeram agendamento online, mas não deu os 6 meses. Não tomaram a vacina.
Não tomaram a vacina, isso. Porque precisa ter tanto a idade que está contemplada, mais os 6 meses.
Porque no cartão consta, né?
Consta.
Eu faço o agendamento libera.
Libera.
A hora que eu chegar lá, a enfermeira vai ver a data. Não, você não pode, não deu 6 meses.
Nós não temos autorização para fazer a aplicação da dose adicional antes dos 6 meses, somente após. Então precisa ter completado. Ah, mas é só 2 dias, 3 dias? Não pode, precisa ter completado 6 meses.
Por exemplo, a minha... vem esse dia 12 de outubro. Eu não posso tomar no dia 10.
Precisa aguardar.
Tem que tomar no dia 12 de outubro. Mas Deus, de outubro é feriado. Talvez vai ter antecipar, né? Pro dia 11 ou pro dia 13, né?
Isso. Também. Isso mesmo.
É, João, inclusive tem o pessoal que pergunta, mas antecipou da Pfizer e a da AstraZeneca.
Isso.
Não pode. Não há uma autorização da saúde, da vigilância em saúde, em âmbito nacional, estadual, que libere a AstraZeneca antes do seu período.
Isso.
A Pfizer já tem autorização, né,
Tem
Fri?
Autorização, inclusive esse adiantamento, ele já consta na bula da vacina, do imunizante, tá? Então ele é totalmente seguro.
Certo. Tira uma dúvida aqui, ó. A ouvinte está perguntando, minha filha tinha que tomar a vacina dia 2 de novembro, e ela perdeu a carteirinha. Como ela faz para tomar agora a vacina, a Coronavac?
Para ela precisa, então, solicitar uma nova carteirinha, tá? É lá no CAC, na Central de Atendimento, que fica ali na Prefeitura. Ela vai fazer um protocolo de nova emissão de segunda via de carteirinha, vai para nós na vigilância, a gente vai retornar, tá? E depois ela retira lá e procura vigilância para saber como ela vai tomar. Tem algumas pessoas que têm nos procurado, Moreira, com Coronavac muito atrasadas, tá? E a gente precisa, porque o frasco são de 10 doses. Então, a gente veio fazendo várias campanhas, né? Fizemos até um sábado para todo mundo que perdeu. Então, assim, a gente pede que as pessoas procurem mais rápido possível a vigilância para que a gente consiga montar aí turmas de 10 pessoas para que a gente abra o frasco, consiga fazer a atualização dessa carteirinha e que a gente não tenha nenhuma perda, que isso que é o mais importante, e todos vacinados.
Priscila, orienta, profissional da saúde, é só ir direto no anfiteatro, tomar a dose de reforço ou não?
A dose adicional nós vamos passar informações ainda. Aguarda só um pouquinho, que acredito que entre hoje e amanhã a gente já tem informações, tá?
Para profissional da saúde.
Pra profissional da saúde.
Então, aguarda a informação.
Isso, a terceira dose.
Você vem falar,
dose,
manda pra gente?
Vem mando, tá? A dose adicional. E aí a gente vai passar todas as orientações e o local tudo certinho.
Meu filho tem 15 anos, está agendado para tomar a segunda dose dia 30 do 11. Será que vai antecipar também? É da Pfizer.
Provavelmente sim, tá? Então fique de olho nas informações. Se não for essa semana, talvez semana que vem. Nós estamos vendo... essas campanhas aqui, Moreira, já haviam dado 56 dias. Por isso que elas foram todas de uma vez. Agora as campanhas, elas estão dando, né, aos poucos, os seus 56 dias. Então nós estamos fazendo os adiantamentos gradativamente conforme vai completando 56 dias.
Certo,
mas daí a gente faz nova orientação. É isso, Moreira, e quem perdeu a primeira dose, de 12 a 17 anos, 18 anos mais, pode procurar vigilância, deixar um nome, só que a gente pede que fique de olho nas nossas orientações. Quando a gente faz campanha de repescagem, algumas pessoas, eu não fiquei sabendo. Por isso que precisa olhar a nossa página do Facebook da Prefeitura, que ali é atualizado diariamente, tem todas as informações, tudo descrito, a pessoa lê e entende. E também pode ligar na vigilância, tá? No telefone 3241-3343 e o 2659, que nós vamos também orientando. Os acamados, primeira e segunda dose, liga na unidade do Acácio também para fazer o seu agendamento.
Bom, essa moça que eu falei aqui, né, ela achou a carteirinha, ela teria que tomar no dia 2 de setembro. Ela não tomou. Pode procurar vigilância?
Pode procurar vigilância. Pode ir.
Certo. Mais uma aqui. Sou cuidadora de idosos. Tomei a segunda dose dia 9/3. Vou poder tomar a terceira dose? É a Butantan, Coronavac.
Isso aí, ela vai se enquadrar nos profissionais da saúde, tá? Pede para ela guardar as informações, que nós vamos passar todas as orientações de qual vai ser o público atendido.
Meu pai já completou 6 meses após a segunda dose. Ele tem 79 anos. Ele é acamado. Como eu devo fazer para agendar a dose adicional?
Liga na unidade de saúde, o Acácio, conversa com a enfermeira Carol. Eu não vou ter o telefone aqui agora.
Mas eu lembro, já passo
aí,
já para
olha aqui.
Certo. É a unidade aqui do Bela Vista.
Isso.
Certo. Liga lá que agenda.
Agenda, isso. Fala que é a terceira dose, que já completou 6 meses. A enfermeira vai pegar todos os dados e vai fazer o agendamento para fazer a aplicação em domicílio.
Agora, vamos ser sinceros: a vacinação em Monte Alto vai indo bem, hein?
Vai, graças a Deus. Sim.
Vai indo muito, vai indo bem, mesmo. Já vai terminar.
Sim, tomara, né, Moreira?
Certo, né?
Lembrando que a gente já ofertou, né? O município recebeu e já ofertou. Doses para 100%, dose 1, né? Para 100% do público acima de 12 anos. Estima-se, com base, como não teve o censo, que 94% da população, 12 anos acima, tomou a primeira dose aqui. E por volta de 70% já teve a segunda. Talvez por isso, e a gente acredita muito nisso, que mesmo com a subida dos casos positivos que houve agora na semana que passou, né, não há um aumento da gravidade desses casos.
Sim.
Isso também a gente está de olho, né, Pris? Cada dia, em cada movimentação aí das taxas, inclusive dos dados que a gente não passa para a população, os dados mais técnicos, específicos, como média móvel de 7 dias, média móvel de 14 dias, taxa de retransmissão, são todos dados que a gente apura dia a dia e vai analisando esse cenário, né? E a gente passa os dados que a população consegue ter o acesso mais amplo, né, que não cause tanta confusão, mas a gente fica sempre baseado nesses, porque se vir um aumento preocupante nestes dados, a gente tem que fazer a correria aí, né, para mudar algumas situações. Por enquanto, segue tudo dentro do plano.
Eu até gostaria de reforçar, porque nós estamos com, de 4.800 alunos, estamos dentro das escolas com 4.000 alunos e nenhum caso. Nenhum.
Eu quero falar com vocês.
Então, para nós está sendo assim muito gratificante a adesão dos pais ao retorno às escolas. Nós estamos muito gratos às famílias, à equipe gestora, aos professores, que têm se empenhado muito para que as crianças voltem com toda a segurança.
Isso.
Então, de 4.800 alunos da rede no total, 4 mil já estão dentro das escolas com o sistema de 50%, que foi muito bem aceito tanto pelos pais quanto pelas equipes docentes e gestoras. E nós não tivemos, nem entre os professores, docentes ou profissionais da educação, ou os nossos alunos queridos, nenhum caso de Covid. Então, nós estamos extremamente agradecidos às famílias por estar com a gente, por confiarem na gente nesse retorno às aulas.
Só fala para mim agora o telefone da unidade básica Acácio de Oliveira Nunes.
Isso, então os acamados que precisam receber sua vacina, tanto de primeira, segunda e dose adicional, no caso a terceira dose, podem ligar então na unidade de saúde no Bela Vista, o Acácio, 3243-2717, e deixar todos os seus dados que será feito o agendamento. E aqui é muito importante também a gente falar, Moreira, que a gente precisa sempre, né, nos apoiar e sempre fazer as orientações. Se você conhece alguém que de repente ainda não tomou a primeira dose, algum adolescente, por medo, o oriente, tá? Para que procure a vigilância. Eu tô sempre em contato com a RECA também, perguntando: a RECA, tem algum adolescente aqui, de repente você sabe que não tomou a dose? Então a gente está sempre orientando para que todos estejam vacinados e todos seguros.
E todos os nossos diretores estão cientes, tanto diretores das escolas públicas, estaduais quanto municipais, estaduais e particulares, porque nós temos grupos específicos desse pessoal, e esse recado tem sido colocado com frequência para que os nossos adolescentes possam participar do processo de vacinação a partir dos 12 anos, né, Pri?
Isso
é assim
mesmo
que nós temos que conduzir. Gente, os pais precisam trazer as crianças, para os jovens ou adolescentes, para tomar vacina, por favor. Nós não atingimos ainda o montante que nós esperávamos em termos de vacina dos nossos adolescentes. Isso vai muito da insistência que o pai, a mãe, a família, os cuidadores têm com esses adolescentes. Por favor, encaminhem, levem, participem, busquem informações para que eles sejam vacinados. É muito bom essa faixa etária estar vacinada, dos 12 anos para cima, porque vai nos trazer mais sossego para trabalhar dentro das escolas,
certo,
não é?
Eu quero só repetir o telefone lá da unidade básica, a Cássica do Bela Vista, 3243-2716, para essas pessoas que estão acamadas, por favor. Agora, Priscila, só para confirmar então, a minha segunda dose está marcada para o dia 23. Tem 43 anos e tem comorbidade. Vai ser dia 23 mesmo ou fica esperando anunciar o agendamento?
Qual vacina é? AstraZeneca, Pfizer? A gente precisa saber qual vacina é.
Ela não falou qual vacina, mas vai mandar já já.
Isso.
Certo. Deixa eu ver aqui. Estou muito feliz. Passei no Bolsa de Trabalho. Essa foi bacana, sim. Inclusive, a prefeita já falou. Deixa eu perguntar aqui. O João Moreira pergunta para a REC. Qual o motivo? Os professores pede para que os alunos levem seus celulares à escola para acompanhar o conteúdo, visto que, estando no presencial, a aula é presencial também. Como é que faz? Caso perca esses aparelhos, quais a medida a tomar?
Não há nenhuma orientação para os professores para que eles peçam os celulares para os alunos.
Isso.
Eu gostaria até de me retratar aqui, porque nós não temos essa necessidade. Se a aula é presencial e nós estamos com 50% ótimo desses alunos dentro da escola, os demais, os 50% que estão em casa, farão o acompanhamento da forma como acharem mais conveniente. Computador, celular dos pais, o próprio celular. Mas não há nenhuma orientação para os nossos professores que os alunos levem os seus celulares para dentro das escolas. Muito pelo contrário. A ideia é que eles não façam uso dos celulares enquanto eles estiverem com aula presencial. Certo? Então, se os pais estão permitindo que os filhos levem, não façam isso, não há essa necessidade. Os nossos professores não receberam essa orientação, muito pelo contrário. A aula presencial é a aula presencial. Nosso aluno tem o professor ali no momento em que ele precisa. Só em casa que ele vai precisar desse celular ou computador.
Ah, para Priscila, agendamento para tomar a segunda dose da Pfizer. Tenho 36 anos, está na carteirinha para o dia 13 de outubro.
Isso, ele já pode fazer aqui, tá, o agendamento para vacinação, que será na terça-feira e na quinta-feira. O agendamento já está liberado.
De 35 a 36.
Isso.
Vai ser amanhã.
Isso, isso mesmo.
Das 8 às 16.
Terça-feira e quinta-feira, tá? Já pode fazer o agendamento online.
Deixa eu falar com ela. Gostaria de falar para a secretária de Educação, mas para a escola do distrito. Está tendo reclamação, ó.
Ah, sim.
Você está sabendo?
Sim, sim. Nós já
lá
temos
no distrito de Aparecida?
Isso, nós já temos esse comunicado, nós já estamos em contato com a diretora, nós já estamos conversando a respeito. Eu gostaria que a população do distrito e a de Monte Alto ficassem muito tranquilos, porque a Secretaria de Educação não está ausente do problema. Ele está sendo resolvido na medida do possível, ok, João? Então, o pessoal do distrito aguarda um pouquinho, que logo vocês terão uma resposta a respeito do problema. E muito obrigada por nos alertarem, viu?
Deixa eu falar aqui com o assunto com o Felipe. Felipe, aquele assunto polêmico de um aviso na escola Norival Mendes para não alimentar os gatos.
Pois
você
é,
poderia,
João,
falar?
Eu vou falar, nós três vamos falar um pouco sobre isso, né, João? Eu como... a gente não precisa, né, cada um tem o seu papel na sociedade, né? Eu gosto muito da causa animal, e sempre que eu posso, estou em colaboração com os coletivos aqui do município, que são fazendo um trabalho muito positivo. A mensagem que foi colocada, né, na escola Norival Mendes, a combinação das mensagens, né, era um ofício do ano passado, de dezembro do ano passado, e um aviso do diretor, que as duas mensagens juntas realmente passavam algo duro para quem alimenta, né? Meio que até para oprimir quem alimenta. Quem viu aquilo pode ter tido essa imagem mesmo. Poxa, se eu for alimentar então, eu vou ter um problema, né, alimentar os animais. O que acontece é que existe um pouco mais que isso, né, João? Esse assunto é um pouco mais longo que isso. O problema de animais em escolas, assim, por exemplo, com pessoas em situação de rua, são problemas que as sociedades enfrentam, não só aqui, e não é de hoje.
Problema social.
Problemas sociais. A gente conversou com o Ministério Público sobre essas duas questões específicas, e mesmo conversando com eles, eles também, olha, o que, que vocês viram de soluções que são positivas, que funcionam? São enfrentamentos muito complicados. Como aqui em Monte Alto, por exemplo, situações da causa animal tiveram um avanço? Foi disseminando ódio? Porque a gente viu, por exemplo, nas redes sociais, dizendo, olha, a diretora da vigilância fez um ofício que não é para alimentar, e não era nem isso que estava escrito lá. Ah, a prefeita não quer que alimente os animais. A educação deu uma orientação para aquilo. Não, aquilo foi uma ação, primeiramente, pontual. Ela vem de uma orientação interna que a Priscila fez no ano passado ao diretor da escola. Por quê, João? Porque a circulação dos animais lá dentro, sala de aula muitas vezes, interfere até na rede de água ali que ele colocou, né? É um pedido dele do ano passado. Também causa possibilidades, perigos à saúde dos alunos, né? O contato com os gatos. Então, o que precisa ser feito, João? Eu só quero fazer um resumo e elas vão comentar mais tecnicamente. Cria-se um ódio. Na ausência da situação completa, aquele é culpado, aquele é culpado. É uma situação como a outra. Nós vamos apontar culpados para a existência do morador de rua, hoje da pessoa em situação de rua. A maioria que está ali não queria estar ali. Tem os que usam de meio de vida, a gente sabe. Às vezes é usuário de drogas e prefere a rua. Existe. Mas é um problema social que tem que ser enfrentado em conjunto. A causa animal ganhou muito com o debate, João, não com o ódio. Quando os coletivos animais vêm para o debate, eles ajudam demais e têm ajudado. A questão do repasse de recursos para a causa animal, que vai ser retomado, primeiramente o Tribunal de Contas, em reunião, eu estive presente, apontou, olha, cuidado, por uma situação mais bem simples, né? Depois, conversando com os coletivos animais, o protetor de monte, por exemplo, esteve na reunião com a promotora disse, é importante sim, é público, e esse debate nos trouxe o quê? Um benefício, vai haver o repasse novamente. Está na Câmara, o pessoal vai debater, mas vai voltar. Castração, que é um programa muito importante. Então, o deputado Eclarizar mandou recurso através do Murilo Giacomo, através também da APAMA que participa, da Animais Monte Alto. Todos participando juntos, João, a gente consegue resolver. O diretor coloca aquela mensagem de uma forma mais ostensiva, porque ele vem enfrentando o problema durante o ano e está preocupado com a saúde das crianças. Temos casos anteriores de toxoplasmose em crianças. Até foi comentado em uma das redes sociais de jornal, a mãe dizendo sobre o problema que a filha teve. O que que era? É para não alimentar? Não. Agora, eles podem circular dentro da escola? Também não, os animais. É um meio termo, João. Então, as protetoras de monte, e vão ser convidadas também pela nossa diretoria de meio ambiente, também Animais Monte Alto, vão sentar juntos amanhã para conversar como que a gente pode alimentar os animais, mas não deixá-los circular dentro do espaço escolar.
Deixa eu falar com a Priscila, que é, né, diretora da vigilância. Gatos pode provocar doenças?
Podem sim, Moreira. Tanto podem provocar doenças quanto a mordida do gato, tá? Porque esse gato não é um gato não vacinado, ele não é um gato doméstico. Então, ele pode sim acarretar uma série de problemas, tá?
Que tipo de doença?
Toxoplasmose, dermatites, micoses, entre outras, tá, Moreira? Inclusive, eu venho hoje aqui, né, em nome do nosso departamento de vigilância para poder esclarecer para toda a população esse fato que aconteceu. Porque esse ofício realmente foi uma resposta do departamento de vigilância ao ofício do diretor que nos solicitou ajuda, assim como ele solicitou ajuda para vários outros departamentos, outras ONGs, assim como ele mesmo relatou, tá, no ano passado. Então, o nosso departamento, o que a gente realmente podia fazer naquele momento era orientar que não alimentasse os gatos ali dentro, para que eles não ficassem circulando em contato
dentro
com as crianças
da escola.
Ali dentro da escola. Não foi um comunicado que nós fizemos para a população, para o município, e tampouco solicitamos que ele fizesse essa fixação do documento fora, tá? Era uma questão de orientação. No entanto, que sugerimos também quem ele poderia procurar para poder ajudar, tá? E após isso, a gente não foi mais comunicado. Infelizmente, esse fato ocorreu, tá? Nós não somos contra a alimentação, tampouco faríamos uma orientação como essa, tá? Só que as pessoas precisam pensar que sempre tem o outro lado da história, ver o que realmente está se passando. Realmente, quem leu aquele ofício poderia, né, como aconteceu, pensar que a orientação era aquela, tá? Então, as coisas precisam ser explicadas. O nosso departamento sempre esteve ali à disposição para sanar qualquer dúvida, tá? E também, Moreira, o nosso departamento, a gente, né, somos pessoas, temos sentimentos, a gente está ali para fazer o nosso melhor, para ajudar no que for preciso. No entanto, que logo que aconteceu todo esse desentendimento, o que eu fiz? Foi ligar para algumas pessoas e falar, olha, o que está acontecendo, né? Na verdade não é essa, o que ocorreu foi isso, mas nós estamos aqui para poder ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, o caminho a ser seguido não é esse do ódio, tá? Porque nós somos pessoas, temos sentimentos, temos pessoas que trabalham no nosso departamento que acabaram ficando assim um pouco até adoecidas, tá? Porque acaba assim mexendo com o psicológico, porque a gente é todo momento, a orientação foi ajudar, tá? E não causar todo esse transtorno.
Uma que também é própria municipal, a responsabilidade é da prefeitura.
Sim.
É por isso que a prefeitura tem que tomar essas responsabilidades. Sim. Porque todo mundo pede, onde tem pombos, que tem que tirar os pombos de lá que provoca doença.
Inclusive as gatos escolas tiveram. Coisa, as escolas tiveram.
A escola teve problema, não teve, Ré?
Tivemos.
Você que é bióloga.
Nós tivemos problemas com pombos, precisamos telar algumas escolas. Uma das escolas já teve problema com a tela, nós vamos consertar, porque a tela arrebentou com o vento. Então, na cozinha, nós tivemos problemas. Eu gostaria de deixar claro que nós, em relação ao problema dos gatos, estivemos em contato também com a vereadora Tânia, que se propôs a nos ajudar na medida preventiva para que isso não aconteça dentro das escolas. Nós temos, assim, muito carinho pelos animais. Eu, como bióloga, jamais poderia deixar de ter esse comportamento. Minha primeira formação foi em biologia. A biologia cuida de seres vivos. Então, a vida, ela diz respeito à vida humana e à vida animal. A única coisa que nós precisamos pensar é que dentro de uma escola, João, circulam em média 400, 500 crianças por dia, né?
Nós fora o quadro estamos, de funcionários,
fora,
né?
Fora o quadro de funcionários. Nós estamos numa pandemia, 250, 300, mas é muito. E os nossos gatinhos de rua, vamos pensar assim, aqueles que são indevidamente abandonados, não são devidamente vacinados, tratados, higienizados, eles podem trazer para dentro da escola se eles forem alimentados ali. E onde tiver carinho e alimento, ele vai ficar. Não é? É próprio do animal, é próprio da vida isso. Então nós gostaríamos que esse animalzinho fosse alimentado sim, mas não dentro da escola, para que nós pudéssemos preservar as crianças no sentido da transmissão de alguma doença. Eu trouxe aqui, além da toxoplasmose para gatos não tratados, nós temos micose de pele, que podem ser transmitidas por gatos não tratados. Temos uma bactéria com o nome de Bartonella, que provoca também uma infecção de pele grave, que não é fácil de ser tratada.
A alergia, não é verdade?
A alergia é uma das maiores. Ela pode ser causada pelo pelo. As mordidas do gato, as arranhaduras do gato também podem causar doenças que são sérias, né? Como a esporotricose, que é uma doença de pele também difícil de ser tratada. E uma outra que é muito comum, que é a larva migrans, que ela faz, parece um desenhinho assim na pele, que também é transmitida pelo cocô do gato. Então, João, que providências nós estamos tomando nas escolas que têm tanques de areia desde o início? Nós vamos cobrir os tanques de areia com lonas de piscina endurecidas, não é qualquer lona. Então, a partir do momento que a escola não está usando o tanque de areia, aquele tanque de areia será coberto, devidamente fechado, para que no dia seguinte as crianças possam utilizar aquele tanque de areia. Para que os gatos possam circular, nós não temos como impedir isso. Eles pulam do telhado para dentro da escola, eles vêm da rua para dentro da escola. Isso para nós não é problema, são seres vivos convivendo com outros seres vivos. Qual é a nossa preocupação? Os gatinhos não tratados, o que a gente sente muito, né, quem abandona esses animaizinhos, transmitirem doença para as nossas 500, 600, às vezes até mais crianças dentro da escola. Então, não é não alimentar os gatinhos, é alimentar no lugar certo, para que eles não fiquem dentro da escola mais do que o tempo necessário. Então, nós podemos alimentar em vias públicas? Podemos. Podemos pôr a comida no portão? Com certeza. Mas podemos pôr a comida embaixo do portão? Eu recomendaria que não. porque o gato vai entender que aquele é o local que ele recebeu o alimento, ele vai voltar ali, vai circular ali. E aí sim nós podemos ter problemas com doenças com as nossas crianças. Mas em momento algum nós pensamos em não acolher esses animais. Em momento algum nossas crianças pensaram em não dar carinho para esses animais. Nós também temos as matérias como ciência dentro da escola que preconiza pela vida animal. Até as plantas a gente ensina a cuidar, não é? Então são vidas, vidas em jogo, vida animal, vida humana. É nisso que nós temos que pensar, sem nenhum tipo de polêmica, né? Temos dois vereadores nos ajudando, Murilo Jacome e a vereadora Tânia Barilari. Que maravilha, vamos sentar e ver o que, que nós podemos fazer para ajudar esses e outros tantos animais. Nos pombos aqui no Raul, as luzes estão ajudando muito. Mas se matou, se... Não, é só uma questão de posicionamento ecológico.
A população reclama sobre os pombos da Praça Central?
Sim.
Achando que não dá mais para ir lá de tantas fezes.
Agora já foi, tem luz, tem até um emissor de som agora, está sendo testado para ver o que, pra, que pode.
Você não pode matar, a lei não permite.
É, João, mas o que acontece? Por que eles estão lá? É outro problema social, né? Então eles não têm o seu habitat, eles estão mudando de habitat. Então é a ação humana também. Falaram muito dos pernilongos que invadiram as casas, queima, mata, ele vem para os lares. Então, é um problema social, a prefeitura tem a sua responsabilidade por estar dentro do próprio público, porém, a causa animal ainda, em termos públicos, precisa de ajuda. E quem tem ajudado muito, sempre que dialoga conosco, são os coletivos de causa da causa animal. A gente pode citar a APAMA, que está regularizada como associação, Protetoras de Monte, que também se regularizou agora, e Animais Monte Alto, a Tânia participa também, que é um coletivo que atua. Quando se senta para conversar, além das ideias, João, a sociedade civil se manifestando, até mesmo a parte legal, que muitas vezes a gente esbarra, a gente consegue superar. Então, todos os avanços da causa animal se deram principalmente no diálogo com essas entidades, esses grupos. E mais uma vez a gente vai sentar para conversar com eles amanhã, né? Ainda vão ter algumas a ser convidadas ainda pelo Departamento de Meio Ambiente, para que juntos, então, mais uma vez, a gente consiga buscar uma solução, né, para os gatos. Já tem algumas ideias, tá? Que Animais Monte Alto colocou. Vamos ver se a gente consegue pôr em prática.
Tem que achar uma solução e vai achar. Agora tem uma pergunta aqui para a Reca. Você tem conhecimento que é uma funcionária pública que trabalha junto à Central de Alimentos, que se desloca todo dia para alimentar gatos?
Sim, nós temos esse conhecimento. Ela alimenta os gatos na via pública. Ela não alimenta os gatos dentro da central de alimentos. Ela ama os gatos tanto quanto as pessoas que se incomodaram com o recado do diretor no portão amam. E essas pessoas podem alimentar os seus gatinhos, os gatinhos que elas têm afeto, nas vias públicas, sim. Então, essa senhora, nós já conhecemos, nós já conversamos com ela, ela já foi devidamente informada que nos momentos de trabalho ou dentro da nossa central de alimentos, ela tem que estar devidamente higienizada, tanto que ela faz isso, João, fora do período de trabalho dela. Ela não faz isso enquanto funcionária da nossa cozinha. E é uma pessoa bondosa, de coração bondoso, que também tem amor pelos animais. Nós entendemos que ao redor existem pessoas idosas, crianças, na rua. Mas a via é pública e muitas pessoas, como essa nossa funcionária da cozinha, têm esse dom, essa vontade de querer cuidar dos animais. Nós não podemos impedir isso nas vias públicas, João. Mas a secretária de Educação, como está perguntado aí, tem conhecimento sim, já tomou as devidas providências junto à Marilena, junto ao jurídico, aos departamentos que são responsáveis por esse tipo de conduta, tá bom, João?
Certo. Tem uma senhora aqui grávida que pegou doença através de gatos, porque é super difícil mesmo. Então ninguém está falando para matar gato, nada. É só apenas eliminá-lo ali do recinto onde tem as crianças.
Até porque, Moreira, esses gatos, eles não têm culpa de estarem ali.
Tá certo, isso.
Eles estão tentando sobreviver, tá? Então por isso é muito importante que continue
onde tem
a alimentação.
Eles ficam.
Isso. Somente não colocar dentro da escola para que esses gatos, porque, Moreira, não é um ou dois, três gatos, são vários gatos, muitos gatos, tá? Então a orientação é que continue a alimentação por conta da sobrevivência dos gatos, eles precisam, tá? Mas mas do lado de fora, na rua, para que eles não fiquem ali dentro da escola em contato. Por quê? Eles estavam no forro, o forro começou a ser degradado, começou a cair fezes do forro, eles estavam andando no encanamento de água. Então, qual foi a preocupação da vigilância? A questão da saúde dos alunos que estavam ali frequentando, tá? É. Então, provavelmente, agora a gente vai chegar em uma solução, tanto para os alunos, tanto para os gatos, a gente vai se reunir, com certeza, a gente vai chegar...
Vai encontrar uma solução.
O aviso foi retirado, porque ele era muito pesado, né? Da forma que foi colocado, a gente entende a preocupação do diretor, mas aí tem que encontrar a solução.
Olha, eu só queria dizer que, quer queira, quer não, as nossas crianças têm muito amor por esses gatinhos.
Também
e elas
gostam.
Vão brincar com eles, isso. Não é? E se eles tiverem muito tempo dentro da escola, nós poderemos ter problemas, poderemos, tá, gente? Certo. Então, vamos tentar evitar só de alimentá-los dentro das escolas.
Vocês têm alguma dica aí, por exemplo, na Vila Municipal tem muitos gatos abandonados em várias casas. O que pode ser feito? Armar um cachorro?
Não.
A castração que foi retomada agora, né? É. Até por uma emenda parlamentar.
Que gato é um perturbo, hein, muita gente. Então, fica namorando em cima do forno, com aquele barulho danado, se assusta.
A prevenção é a castração, né, João? A gente precisa ampliar, sim, além da emenda parlamentar, precisa ter essa ampliação do processo de castração para você reduzir essa circulação de animais também em situação de rua, né? E estimular a adoção. Não tem outros caminhos, né?
Além da castração, seria muito interessante que essas pessoas que têm os gatinhos que entram dentro das suas casas, que não deem o alimento ali dentro, levem o alimento na mão, coloquem na rua, num prato, em alguma coisa que vocês não vão usar, e coloquem na rua mesmo, na calçada ou abaixo ali no meio fio, que eles vão se acostumar a alimentar longe da casa de vocês.
Isso.
O animal, ele tem instinto, e esse instinto precisa ser respeitado. Se você o alimentar dentro da sua casa, é ali que o instinto dele vai mandá-lo para se alimentar.
Inclusive, okay? uma pessoa da casa animal até sugeriu a questão dos comedouros. Dentro do próprio lugar não pode, mas a gente pode estimular do lado de fora, né? Ter um comedouro, talvez.
Priscila, vacina contra a gripe.
Não estamos recebendo, tá, Moreira, por enquanto, H1N1. A gente até recebeu uma informação que pode ser que vamos ainda receber um quantitativo, mas eu ainda não tenho nada concreto para que eu possa falar aqui, tá? Mas se a gente receber, sim, uma quantidade que der para atender a população, eu volto aqui, então, e aviso todo mundo.
Olha aqui, para a última pergunta para você, depois eu mostro que tem uma reclamação aqui.
Certo.
Meu filho está esperando a primeira dose.
Certo.
Ninguém chama ele para tomar. Quando chegou a idade dele, ele estava viajando no trabalho, depois chegou com Covid. Agora está aguardando, ele tem 37 anos.
É o que a gente orientou, né, Moreira? Nós fizemos várias repescagens, infelizmente algumas pessoas não conseguiram tomar. Então a gente pede que deixe o nome na vigilância para que a gente tenha também um quantitativo dessas pessoas que ainda não tomaram, para que a gente possa montar ou uma nova repescagem ou entrar em contato para a gente poder fazer essa vacinação ali na vigilância mesmo. Mas é muito importante que mesmo a pessoa deixando o seu nome, telefone na vigilância, fique de olho nas repescagens que nós estamos fazendo, tá? Porque muitas pessoas falam, eu acabei não vendo. Então, por favor, prestem atenção, fiquem de olho no nosso Facebook da Prefeitura, que lá consta todas as informações.
Tá certo. Priscila, qualquer novidade você retorna aqui, tá
Volto,
bom?
Volto sim, pode deixar.
Priscila, quero agradecer a Priscila, que ela é prestativa, ela está sempre aqui orientando a respeito de vacina. E na dúvida, pode ligar no 3241-3343, lá eles informam também.
2659 também.
3241-2659.
Isso.
Ô, Felipe, um abraço para você.
Obrigado, João. Obrigado pela cervejinha no sábado, viu?
Tá certo.
Alguma cerveja
não costuma
do
não, viu?
E hoje é um dia especial, até o dia 4 de outubro, né? Que é o dia de São Francisco de Assis. Falou dos animais, hoje é o dia de São Francisco de Assis.
Ontem teve bênção dos animais.
Teve bênção dos animais.
Reca, muito obrigado também.
Eu que agradeço.
Eu queria falar com você a frequência dos alunos. Vai indo muito bem, né?
Ótima, João, ótima. As escolas super organizadas, como eu disse, 4 mil alunos frequentando a rede de 4.800.
Um abraço,
estamos
bom trabalho.
Felizes. Obrigada a todos.
Nós voltamos já já.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Óleo Concórdia 900ml, R$6,99. Arroz Pop 5kg, R$15,80. Detergente líquido IP 500ml no Save Gain, R$1,75. Amaciante IP Leve 2 litros, pague 1 litro e 600ml, R$6,58. No cartão Savenhago, R$5,98. Café Brasileiro 500g, R$9,90.
Savenhago, família é bom demais.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Vem pro Foto Central você também. No Foto Central você encontra os brinquedos mais divertidos para o Dia das Crianças. O Foto Central recebeu lindos brinquedos para todas as idades. No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo. E brinquedos é só no Foto Central, o mundo encantado dos brinquedos, onde você encontra tudo, paga mais barato e divide em até 10 vezes no cartão. Foto Central aceita cartões e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Paleta bovina, exceto moída, quilo, R$ 27,99. Coxas e sobrecoxas de frango congeladas, Dala, pacote, quilo, R$ 9,99. Bisteca suína, quilo, R$ 15,99. Salsicha hot dog Sadia, quilo, R$ 12,99. Biscoitos laminados doce, Marilã, 350 gramas, R$ 4,69. Sabonete Francis, suave, R$ 1,49. Suco de uva tinto integral Aurora, 1,5 litro, R$ 13,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Boa tarde. Imagine só que a diretoria do Banco do Nordeste foi agora responsabilizada por um contrato de 600 milhões com uma ONG. Eu fico me perguntando o que quer o Banco do Nordeste com uma ONG. Resultado, o presidente Bolsonaro ficou sabendo e cobrou. Resultado, todo mundo na rua. Né? Eu acho que o pessoal não se deu conta, tem alguns que não se deram conta, que de 1.000 dias para cá mudou radicalmente. Né? Tanto que a gente vê o pessoal que costumava receber dinheiro aí dos cofres públicos, né? Como eu já mencionei aqui, através da Lei Rouanet, em órgãos da mídia, né? Até jornalistas individualmente, como o 360 mostrou aí, uma lista de polpudos contra-cheques aí, ou contratos, e tinha Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, empreiteiras superfaturando. Hoje não tem mais nada disso. Né? E se houver e se descobrir, vai acontecer como aconteceu com o Banco do Nordeste. Pena que a CPI não investigou o dinheiro federal que foi para governadores e prefeitos. Né? Como aquela compra de 300 respiradores pelo consórcio Nordeste, que não foi entregue até hoje, mas foi pago 48 milhões ali, para uma loja, para uma empresa chamada Hemp, que é maconha. Não tem como a gente não lembrar, né, do respirador sendo vendido para uma loja de vinho lá em Manaus, por exemplo. Não tem como a gente não lembrar. E a CPI até hoje, né, ficou lá. Foi conduzida na semana passada pelo brilhante Luciano Hang, né, o alter ego ou o inconsciente do relator Renan Calheiros o fez fazer um pronunciamento com uma alegoria de circo, nada mais fiel à descrição, né, do que a gente vê na CPI, né, os malabaristas, os mágicos tirando coelho da cartola, os palhaços de circo Mambembe, né, os trapezistas, enfim, a bandinha, né? Tem tudo isso lá. Só não apura a origem de tudo isso. Por que que as pessoas morreram? Não apura. Né? O que foi que causou a morte? Sim, foi vírus, mas de onde é que veio o vírus? Por que que o vírus entrou aqui? Como? Quando? Em que circunstância? Ah, foi no carnaval. Nem se fala nisso. Nem se fala nisso. Mas tá cheio de gente que foi salva, tá? Mas não chamaram, não perguntaram para milhares, talvez centenas de milhares de pessoas que saíram rapidamente da crise da Covid, não perguntaram. Isso vai ser uma nova CPI mais tarde, quando os ânimos baixarem, né? Quando deixar de haver verdade absoluta, dogma, aí vai se estudar racionalmente, seriamente, e vai se apurar as responsabilidades. Né? Que assim seja. Né? Bom, falar nisso, né, vocês lembram da crise de Manaus, que é uma das dos objetivos da CPI, apurar as responsabilidades na crise de Manaus. Mas você sabe o que está acontecendo no Alasca? Que é um estado norte-americano, é um estado do país mais poderoso do mundo. Está pior que Manaus. Racionando oxigênio, porque não tem, né? Cancelando cirurgias de emergência, decidindo quem morre, quem sobrevive. E o auxílio mais próximo vem lá do outro território dos Estados Unidos. Vem lá do estado de Washington, lá de Seattle, que é o lugar mais próximo. Então, para transferir para outros estados, são 1.500 milhas, dá aí uns 3 mil quilômetros por aí. Né? Mas, gente, é um estado dos Estados Unidos que está acontecendo isso. E a gente achou que só poderia acontecer essas coisas, só poderiam acontecer no Brasil. Né? Enfim. E para concluir, eu fico imaginando as pesquisas de opinião pedindo, pelo amor de Deus, não inventem mais manifestações, porque vocês estão desmoralizando as nossas pesquisas. Inventaram manifestação do dia 12 para responder ao 7 de setembro, foi o que todos vimos. Aí inventaram a manifestação do último sábado, dia 2 de outubro, foi pior ainda, para comparar com o 7 de setembro, porque aí o pessoal vai, olha o 7 de setembro, olha o dia 12 de setembro, olha o dia 2 de outubro e olha as pesquisas de opinião. E aí a pesquisa de opinião fica desacreditada. Tem que pedir para parar com essas manifestações. Senão, quem vai contratar a pesquisa de opinião com o resultado que está dando?
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Paleta bovina, exceto moída, quilo, R$ 27,99. Coxas e sobrecoxas de frango congeladas, Dala, pacote, quilo, R$ 9,99. Bisteca suína, quilo, R$ 15,99. Salsicha hot dog Sadia, quilo, R$ 12,99. Biscoitos laminados doce, Marilã, 350 gramas, R$ 4,69. Sabonete Francis, suave, R$ 1,49. Suco de uva tinto integral, Aurora, 1,5 litro, R$ 13,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas. Vem pro Foto Central você também. No Foto Central você encontra os brinquedos mais divertidos para o Dia das Crianças. O Foto Central recebeu lindos brinquedos para todas as idades. No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo. E brinquedos é só no Foto Central, o mundo encantado dos brinquedos. Onde você encontra tudo, paga mais barato e divide em até 10 vezes no cartão. Foto Central aceita cartões e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 23 minutos. Faleceu em Monte Alto o senhor Marcos Roberto Ferreira, com 44 anos de idade. Deixa filhos, irmã e familiares. O corpo estará no velório municipal a partir... Já está no velório municipal... E o sepultamento será hoje às 14 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do senhor Marcos Roberto Ferreira, com 44 anos de idade, que descansa em paz.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 4 de outubro de 2021. Temperatura máxima de 35 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, acenda os faróis. Deus é luz, mas você pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
No sábado, por volta das 23 horas e 40 minutos, o jovem Alberto Caio Patriarca, de 24 anos, morador na simpática cidade de São Carlos, ele conduzia uma bicicleta motorizada. A bicicleta transitava pela SP-215, rodovia Doutor Paulo Lauro. Seguia no sentido São Carlos a Descalvado, quando chegou no quilômetro 137 mais 600 metros, próximo à Aparecidinha da Babilônia, em São Carlos. A bicicleta foi atingida na traseira por um automóvel, um Audi na cor branca, conduzido por um motorista de 26 anos, que não teve o nome divulgado. Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada na traseira da magrela.
Vixe.
O ciclista voou, decolou, caiu naquele chão preto duro, duro demais da conta, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O motorista do automóvel e outros ocupantes do veículo nada sofreram. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São Carlos. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao jovem Alberto Caio Patriarca, de 24 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, nenhum obstáculo será tão grande se tua vontade de vencer for maior. Pense nisso. Boa semana. Obrigado pela audiência.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas mais 28 minutos. Nós tivemos a 23ª rodada, que começou no sábado com Cuiabá 0, América Mineiro 2, Fortaleza 0, Atlético Goiás 3, Bragantino 2, Corinthians 2, e Atlético Mineiro 1, Internacional 0. Ontem, pela manhã, Flamengo 3, Atlético Paraná 0. À tarde, tivemos Chapecoense 1, São Paulo 1, Palmeiras 1, Juventude 1, e Grêmio 1, Sport 2. Como bom São Paulino, quero falar da vergonha de ver o São Paulo jogar bola. Vergonha. Não tem desculpa que é a diretoria, não tem desculpa que é técnico, nada. Sem vergonha são os jogadores. O salário que eles ganham praticar esse futebol que estão praticando.
Não justifica,
uma
né, amor?
Vergonha. Eles deviam honrar pelo menos o cheque que eles recebem como pagamento. Uma vergonha. Torcedor de São Paulo torce pro São Paulo não perder, porque sabe que ganhar é super difícil.
O Brasil terminou na terceira colocação da Copa do Mundo de Futsal. Foi realizada na Lituânia e vencida por Portugal. Na disputa entre os perdedores das semifinais, a equipe verde-amarela, o Brasil, triunfou sobre o Cazaquistão por 4-2. Portugal venceu a Argentina por 2-1 e conquistou o título.
Hoje, pela Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos às 20 horas Remo e Coritiba. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.